Paulo, mas uma coisa, essa costura que tu fazes, ela parece ter sido quase que unânime. Se é um cientista, se é um médico, se é um terapeuta, se é um psicólogo, se é... Enfim, as pessoas estão dizendo isso, sabe? Se é um gestor, que possivelmente o mundo será diferente e que nós sairemos melhor. O que a gente tem que reconhecer, né, Paulo, não sei se você concorda conosco, é que quando a gente fala nós sairemos melhores, é um grupo de pessoas que já estão numa caminhada. Ninguém muda de uma hora para outra, né? A gente percebe também que já vinha um movimento de pessoas, por exemplo, cuidando melhor da sua saúde, por exemplo, tentando Sim. descarregar aquelas energias desnecessárias, aquele peso, o ter, o correr atrás só do dinheiro. Já tinha um movimento. Talvez para essas pessoas, essa pandemia veio como uma forma de, quem sabe, fazer um fechamento, né? Virar efetivamente uma página. Não sei qual é a tua percepção sobre isso.
Exatamente. Me parece que tem já no coletivo dessas, de pessoas que vêm buscando esse novo caminho, assim como a busca tão bonita pela nossa proteção maior, né, a nossa mãe divina, que é a natureza. E isso agora tem esse templo de contemplação. Ao mesmo tempo, chama mais pessoas, essas que ainda muito envolvidas com um sistema que não está conseguindo nos dar garantia de nada, porque ele se baseia na economia, não na espiritualidade, né? Mas ele está aí, ele é importante para todos nós, e eu vejo que é um momento que mais pessoas tomam consciência daquilo que verdadeiramente é essencial e está próximo daquelas pessoas que nós amamos, e até confrontar dificuldades com essas pessoas pela proximidade, isso tudo é exercício de crescimento. O que a gente precisa, me parece que nesse momento, é retornar àquela palavrinha mágica, que é confiar. Porque, veja bem, até então se confiava que ter uma boa posição financeira poderia nos dar alguma garantia. E esse movimento do universo está nos mostrando que o que pode nos dar alguma garantia está dentro de nós, que é a nossa capacidade de adaptação, que é a nossa capacidade de contemplar, de criatividade. E ao mesmo tempo que o que está fora de nós pode ser o elemento das nossas doenças, né? Que é uma vida agitada, uma vida bastante... onde o nosso tempo é voltado muito ao trabalho por questão de sobrevivência. E, ao mesmo tempo, fora de nós está a natureza exuberante nos pedindo que seja acolhida novamente.
Claro.
Veja o quanto isso tem a ver com a questão da imunidade. A gente fala de uma imunidade esperando sempre que tenha uma medicação, uma vacina, mas a imunidade é um conjunto de resistência. Isso eu já estou dando a visão do Ayurveda. Inclusive a resistência emocional, que está baseada num sistema hormonal forte, num sistema endócrino adequado. E aí a gente começa a ver diversas relações. Mas isso tudo é muito lindo e eu acho bonito e fico grato com você por poder dar um pouquinho dessa visão do Ayurveda a respeito desse olhar a este momento que estamos passando.
Muito bom. Aliás, Paulo, eu que tenho que agradecer pela tua disponibilidade de voltar a falar com a gente no momento que agora, a gente falou muitas vezes, chegamos a fazer um quadro aqui durante 3 meses falando, né, dos biotipos, da alimentação, das especiarias, explicando, é uma coisa que já é uma corrente. E agora, nesse momento que a gente precisa disso, é hora de recuperar esses conhecimentos. Aliás, eu tenho visto tantos cientistas na internet, médicos do Albert Einstein, profissionais de instituições internacionais, reforçando, todos, são unânimes, Paulo, independente da área em que atua, de dizer, alimentem-se bem, bebam água, porque o laboratório para enfrentar vírus, micro-organismos, já está no corpo humano. É por isso que, claro, algumas pessoas vão passar mais dificuldades, outras menos, em função de como vem levando a sua vida, como está a sua saúde. A gente sabe que o mundo moderno não favorece para que a gente tenha saúde, né, Paulo? Então vamos resgatar o que é importante saber agora, sobre boa alimentação. Não quer dizer que quem começar a comer isso hoje vai se proteger contra o coronavírus, não deixa isso bem claro, né? Mas são posturas que a gente adota para ter uma saúde melhor, não é isso, Paulo?
Exatamente. Tanto a saúde física quanto a saúde emocional. O que nós estamos sempre esperando alguma resposta medicamentosa. Isso se tornou quase que uma cultura na população. Mas nós temos dois tipos de resistência, de imunidade no nosso corpo, que é a imunidade inata. O bebê já nasce com essa imunidade e ela tem uma atuação permanente. Tem a imunidade adquirida, que é o reconhecimento, são os anticorpos que o nosso corpo cria e cria uma memória em cima disso. Quando vem, e que esse é o princípio das vacinas, quando vem uma novidade, e veja bem que efetivamente, como cientistas têm demonstrado, esse vírus, ele não é um vírus poderoso. O que não se está dizendo é que a nossa resistência enfraqueceu, e ela enfraqueceu devido aos nossos hábitos de vida, aos nossos hábitos alimentares. Então, hoje se fala tanto, e eu acho maravilhoso, e você vê que como tem se recorrido, a própria família real, ela usa muito a homeopatia lá na Inglaterra, né? O príncipe Charles e sua longeva mãe usa a homeopatia, usam as formulações do Ayurveda. A própria medicina tradicional chinesa tem muitas formas e fórmulas para que o nosso organismo ele crie esse antígeno, essa condição de combater. Quanto mais nós sobrecarregamos o nosso corpo com alimentos sem capacidade de digerir, mais nós estamos criando a toxina que alimenta vírus, fungos, bactérias e protozoários. Então, uma alimentação mais leve, né? Hoje eu sei, as pessoas em casa, a tendência é que elas fiquem ansiosas e comam mais. Então, a minha recomendação é que comam coisas saudáveis e deem espaço entre as refeições. E procure fazer do alimento emocional. Assista uma comédia no lugar de tantas informações ruins. Procure ler um livro, alguma coisa que aumente a frequência vibracional. Porque a nossa imunidade, num estado de estresse, ela cai. Num estado de sobrecarga alimentar, ela também cai. E tem dois olhares que o Ayurveda aponta para esse momento. E aqui onde estamos, né, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, ainda mais importante. Nós saímos de uma secura muito grande. Até uma semana atrás, tempo muito quente, muito seco, muita poeira. Esse ressecamento das vias respiratórias, que no Ayurveda chama Vata, isso fragiliza o nosso pulmão e faz com que tenhamos bastante poluição na nossa árvore respiratória. Só isso já sobrecarrega a nossa imunidade, porque é um órgão importante, é um órgão vital. Por outro lado, nós já estamos na iminência, agora um pouco mais frio, de que venha um período úmido. O excesso de umidade, o excesso de muco, isso também cria facilitadores para desenvolver esses agentes, né? No caso, vírus e bactérias que atacam o nosso organismo. Então, a alimentação ela pode ser o grande remédio. Ou seja, agora que está frio, a gente precisa dar uma pausa, digamos, de um dia, fazendo sopas, tomando chá de gengibre, sentir que o corpo ele ganha disposição. Porque a grande referência é o cansaço quando o corpo está sobrecarregado. Esse período de incerteza, ele também cria muita tensão. Então, o exercício, procurar fazer exercício respiratório, tentar criar alguns movimentos dentro de casa, no pátio, da forma segura que é possível, tudo isso é preciosidade nesse momento.
Paulo, além de manter uma alimentação mais leve, que eu concordo contigo, tá um pouquinho mais difícil porque esfriou. O que que tu já pensa, né? Carboidrato, pão, bolo, massa, faz parte da nossa cultura. Mudar uma cultura não é uma coisa fácil, né? Então vamos levar em consideração que as pessoas estão talvez num estágio de estar nessa situação, né? Comendo bastante carboidrato, coisa e tal. Então o que que a gente pode, além de tentar reduzir um pouquinho, colocar ali como jeito de fazer? A gente fala muito das especiarias, né? O Ayurveda trabalha muito com açafrão, com orégano, o anis estrelado e outras coisas que a gente sabe que neste momento ajudam muito o corpo, mesmo que não tivesse a pandemia, né? Se preparar para o inverno, para os dias frios, para as questões respiratórias. O que que dá para a gente inserir, para quem ainda não tinha feito, na sua alimentação agora, e que tem disponível? A gente sabe que está disponível agora nos mercados, aí nas fruteiras ecológicas e assim por diante.
Sim, as especiarias, elas são os nossos grandes antídotos. Nós temos farmácias milagrosas e poderosas dentro de casa. Nós podemos utilizar o gengibre e o açafrão, porque aonde que está o grande segredo? Agora, com o frio, nosso corpo pede calor. Então, esse calor vem do carboidrato. Então, se sente vontade de comer mais massa, mais pão, mais arroz, essas coisas que dão, como é que se diz, sustância.
Sim.
Né? Mas, se o nosso corpo digerir, ele ganha essa energia. Se ele não digerir, ele ganha muco. Então, nós precisamos do gengibre, nós precisamos do orégano, da pimenta do reino, tudo em pequenas quantidades para quem não está acostumado. Açafrão e gengibre não pode faltar. O açafrão já tem trabalhos em universidades muito conceituadas que conseguem parar a produção de células cancerígenas. Então, ele é o nosso grande aliado para esse momento de pandemia. Existe uma receita que eu lembro que naqueles séries de programas que a gente fez no ano passado, que eu passei, que a gente chama de panaceia, que é onde você usa o gengibre em pó, que é fácil de encontrar em todo supermercado, tem. Usa o açafrão em pó. O gengibre é melhor usar ele in natura porque ele está disponível nas fruteiras, nos supermercados. Umas 2 colheres de sopa de cada um, fazem 2 litros de água. Faz um chá disso aí, dá uma leve fervura e coa. Acrescenta limão e coloca umas 2 colheres de açúcar mascavo. Nesse caso não se usa o mel, se usa o açúcar mascavo. E aí você tem um chá que é um, fica como um xaropinho, assim, fica muito gostoso. Uma meia xícara de manhã, uma meia xícara de noite, evita esse acúmulo. Toda vez que nós tiramos a sobrecarga do nosso corpo, a nossa imunidade aumenta. Então, ele pode ser utilizado também para esse momento. Ainda tem, porque o frio não matou, bastante manjericão. O manjericão também é um dos compostos que o Ministério Ayush, que é o Ministério da Saúde, do Yoga e do Ayurveda da Índia, indica para o uso na pandemia. Porque o manjericão, além de ele fazer com que se elimine essa água excessiva que tem no nosso corpo, ele também melhora o emocional. O manjericão, ele acalma a mente. Não tem muita dúvida o que que vai acontecer. Agora as empresas pararam, o comércio parou. Todo mundo se pergunta o que que vai acontecer lá na frente. Então, você tem aí uma composição que melhora a imunidade e melhora a digestão. E uma masala básica, masala são misturas de temperos e especiarias, é ter gengibre, açafrão, um pouquinho de pimenta do reino e coentro no alimento. Até quem faz pão em casa, experimenta colocar um pouquinho de erva doce e gengibre, que fica maravilhoso e ajuda a digerir esse pão.
Claro. Paulinho, deixa eu te aproveitar aqui e fazer perguntas, né? Já vou trazer os ouvintes também, que estão, muitos deles, neste primeiro momento, agradecendo a tua presença, etc. Na live, a Maria Becker, te mandando aquele bom dia especial.
Bom dia a todos. Tá
Eu.
com saudade de vocês.
Paulo, sobre a questão da canela, né? Você falou aqui de algumas especiarias, misturas,
Isso.
e a canela recorrentemente, desde. Enfim, desde sempre já tem essa história de que conhecida de que ela aumenta, melhora a circulação, a temperatura do corpo e além de que é saboroso. Então, por exemplo, agora é a época em que a gente faz mais chazinhos também. Você deu aqui algumas dicas de chá, né? De usar
Sim.
canela. Você poderia explicar melhor se a canela é melhor de ser usada agora ou não, se devemos usar, se todo mundo pode usar um pouquinho, se na comida, se melhor só no chá?
Sim, esse é o período do ano onde mais se deve usar a canela. No verão não se deve usar tanto porque ela é quente e ela seca, né? Porque o nosso corpo, ele também, de acordo com o clima, ou ele perde calor ou ele ganha calor no externo, né? Então, a canela, ela ajuda a aquecer o corpo, ela também ajuda a secar. Então é perfeito para quem está com rinite, com sinusite ou com um pouquinho de secreção, usar a canela no chá. Quem está sem apetite, porque a ansiedade ela leva para dois extremos. Algumas pessoas comem compulsivamente e outras pessoas não conseguem nem comer. E as crianças elas têm uma tendência a perder o apetite quando tem um pouco de muco no estômago e depois no trato respiratório. Um pouquinho de canela com mel faz uma limpeza maravilhosa. Pode até comer na colherinha, assim, mas se utiliza assim. O cravo também. O cravo é maravilhoso para quem está com muita congestão nasal, para quem está sentindo dor de cabeça por rinite ou por sinusite. Usar um pouquinho de cravo em pó, sem contar que o grande antídoto dos doces é a mistura canela e cardamomo, e fica sensacional. Além de saboroso, fica saudável.
Certo. Eu vou trazer agora os ouvintes que têm muitas perguntas aqui, Paulinha. Odete Valentini. Primeiro, ela quer te dizer que só ouvir tua voz, Paulo, para ela traz tranquilidade, remete à espiritualidade. Ela te agradece por isso, viu? É um dom que você tem. E aí ela pergunta o seguinte: manjericão pode fazer chá? E se pode, como faz?
Sim, gratidão a você, minha querida. Fico feliz de alguma forma poder contribuir. O manjericão, por ele ser, e já fica uma dica geral, a gente faz infusão, que a gente diz, né, colocar na água quente e abafar sempre que é uma folha ou uma flor, tudo aquilo que é molinho, e que o princípio ativo é o óleo essencial, é o cheirinho que tem, nesse caso do manjericão. Então você aquece a água, ela não precisa chegar no ponto de fervura, e aí desliga, coloca ali umas 5, 6 folhinhas e tampa. Não deixa fugir o vaporzinho, porque o princípio ativo está ali. Aí ele se incorpora na água e você vai tomando. As pessoas que estão com retenção de líquidos vão sentir como que uma diurese, elas vão fazer bastante xixi, principalmente nos primeiros dias, e isso também é muito bom para tirar a sobrecarga do nosso corpo. Então, o manjericão, ele pode e ele deve ser usado também nas refeições, ele é um excelente antídoto para o tomate, para tirar a acidez do tomate. Ele é excelente para ajudar o macarrão a não colar tanto nas paredes do intestino. O macarrão, olha que delicioso que fica, né? Você usa o manjericão, usa o azeite de oliva, além de ficar uma combinação muito saborosa, e dá um reforço excelente para o trato digestório e para a eliminação.
Muito bom. Paulinho, tem gente chegando na live, pegou pelo andar da carroça aqui ou pelo rádio. A Isa Viapiana é uma pessoa muito querida também, ela mora no bairro Desvio Risso, está sempre com a gente, e ela não conseguiu pegar a tua primeira receita. Tem como você repetir? Eu também não anotei, Paulinho, eu já vou anotar agora aqui também.
Sim, a gente chama de panaceia. Então se utiliza o açafrão em pó e o gengibre, que pode ser em pó, mas preferencialmente fresco, né? Você acha com facilidade. Você pode ralar o gengibre, e a medida são 3 colheres de sopa de carne. Então, 3 colheres de sopa de gengibre ralado, 3 colheres de sopa de açafrão em pó. Essa colher de açafrão, ela não tem que ser alta, ela é rasinha. E aí você coloca em 2 litros de água e dá uma leve fervura. Depois coa e acrescenta o suco de 3 limões. Depois que você já coou, já ferveu, coloca o limão e aí adoça com 2 ou 3 colheres de açúcar mascavo. Você guarda isso numa garrafa com tampa e pode tomar uma meia xícara de manhã, uma meia xícara à noite. E é um excelente remédio para não deixar formar muco no trato respiratório e também para aumentar muito a imunidade.
Muito
eu
bom.
Tenho uma experiência, eu tenho um grande amor pelo açafrão, pelo gengibre. Alguns amigos até me chamam de Paulo Açafrão, veja só. De tanto que eu digo, você tem açafrão, use açafrão. Porque uma querida amiga, inclusive trabalhou aqui na clínica comigo, ela estava com um nódulo, mas muito grande, não sei, ela estava muito tensa. E eu encontrei ela por acaso. E eu disse para ela, vai lá na clínica que eu vou te atender. Ela disse, eu já liguei, não tem horário. Eu disse, mas vai. Na hora de um intervalo, vá, só tenha paciência de me esperar um pouquinho. E aí eu pedi que ela fizesse muitas doses por dia de gengibre e açafrão. E quando ela foi fazer, e 5 dias depois ela já tinha o exame para fazer na clínica. Quando ela chegou, esse nódulo, ele tinha reduzido de 8 centímetros para 1. Então veja bem o poder de digestão, porque o grande segredo é a nossa digestão que ocorre no sistema digestório. Mas a mais importante é a digestão nos tecidos. Então, quando você usa essa combinação do açafrão com o gengibre, se usa o limão, que é maravilhoso para o sistema, para o trânsito digestório, ele aumenta a digestão nos tecidos. Então, e tudo isso sempre para proteger nossa imunidade. Se o nosso organismo está tendo um metabolismo correto, a nossa imunidade não precisa lutar com toxinas alimentares. E ela tem força para nos defender, que é a sua missão principal.
Bacana isso, bom saber disso. A Isabel agradece aqui as informações, ainda brinca, adora a boa energia dessas pessoas. Paula brinca assim, o vírus que se cuide, porque nós vamos ficar muito fortes, é o vírus que a gente se cuidar. Essa energia boa, é bom isso, né, Paulo?
Sim, você imagina que linda uma situação onde a gente pudesse ter tanta segurança no nosso corpo, ao nos conhecer, no nosso emocional, que não precisasse haver tamanha dosagem de medo. Porque hoje as pessoas estão com muito medo. Estão com medo da morte, o medo da perda e também o medo do que pode vir a acontecer. Mas o vírus que se cuide, sim, porque todos nós estamos nos movimentando para que sejamos saudáveis integralmente. Né? Saudáveis no corpo, saudáveis na mente, saudáveis no espírito.
É verdade. A Odete agradece aqui em especial as dicas com o manjericão, diz que aprendeu bastante. A Salete é uma ouvinte muito querida da programação. Paulo, ela só mandou o WhatsApp para te dizer, Paulo, seja bem-vindo. Bonita essa gentileza também, né? Olha só, mais recadinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo descobrir o nome das pessoas. As pessoas, às vezes... A Marlene. A Marlene, ela quer saber, Paulo, se tem alguma dica de um chá ou de algo dentro da cultura Ayurveda, né, que é disso que a gente está falando hoje, que possa ajudar a melhorar o sono. Ela usa a palavra aqui combater a insônia, mas eu acredito que a Ayurveda não faz combate à insônia. Melhora o sono, é isso? Explica melhor essa relação aí. Porque combater a insônia tem aquela dica assim, tem um distúrbio e eu quero tomar alguma coisa que resolva o distúrbio. A Ayurveda não trata assim, né, Paulo?
Isso. E a gente sempre tem dois olhares com relação à insônia. Tem aquela insônia aonde você deita e não consegue dormir. A gente chama essa insônia de insônia pita, insônia do fogo. É aquilo que não foi resolvido no dia e que está consumindo a pessoa. Como fogo mesmo, está consumindo. Está relacionado bastante ao fígado. Então, para essa, tanto a melissa quanto usar a cidreira, essas ervas que são mais adocicadas, a erva cidreira, ela é excelente, a própria camomila. E não comer depois das 19 horas, porque aí tem o metabolismo do sistema digestório e mais o metabolismo mental, isso leva a pessoa para a exaustão e ela vai adoecer lá na frente. E tem aquela outra insônia, que a pessoa dorme logo que deita e acorda depois. Tem dificuldade para dormir ou fica dormindo e acordando. Essa é a insônia da ansiedade, do sistema nervoso fragilizado. Para esse, o grande auxiliar é o chá de noz moscada à noite. Para aquela outra também ajuda. Eu lembro que no programa anterior a gente deu uma receitinha que eu brinco que é a mamadeira ayurvédica, que você toma antes de dormir. Quem toma leite de vaca, né, porque o leite é bastante polêmico, então eu vou sugerir um leite vegetal, até porque o leite de vaca, a qualidade dele, a gente sabe que foi alterada. Então usa um leite vegetal, um leite de arroz, evita soja, mas um leite de arroz, um leite de castanha, um leite de amêndoas, você aquece, coloca uma colher de açúcar mascavo e coloca gengibre, cardamomo, se não tem cardamomo, coloca erva doce e coloca um pouquinho de noz moscada. Fica delicioso e aí você toma próximo de 20 horas. Isso acalma a mente, acalma o corpo, tonifica o sistema nervoso e induz um sono de grande qualidade.
Boa dica. Mais pessoas chegando aqui, deixe-me ver quem passa por aqui. Vamos ver se eu descubro o nome. A Fausta Regina. Ela diz, bom dia, bem-vindo, Paulo. Maravilhada, vi a todos. Possivelmente ela deve ter acessado a live, né? Um beijo da Fausta Regina, do Cidade Nova, e agradece pela energia boa que você passa aí para todos. A Maria Santa Catarina também. Ela diz o seguinte, oi, peguei a live por acaso, estou muito feliz, né? Pergunta para o Paulinho, acho sensacional.
Essa já é da família.
Amiga já, pergunta para o Paulinho.
Sim, eu lembro do nome dela no programa.
Ela participa bastante, né? A pergunta é a seguinte, se colocar muita pimenta do reino no prato, pode fazer mal ou não? Porque no caso do filho dela, ele gosta de pimenta e usa bastante e ele coloca em cima da comida, pelo que eu entendi, depois de pronta. E aí ela fala que é pimenta, é uma pitadinha no prato todo dia, um pouquinho. Aí ela ficou um pouquinho preocupada com isso, né? Se deve, não deve, a orientação. Qual é, Paulo?
Sim, a pimenta do reino é um alimento e um medicamento maravilhoso, guardado às condições onde não tenha acidez estomacal, onde não tenha gastrite ou azia. Mas, como ela limpa bastante o muco, ela pode ir para o outro extremo, secar a mucosa, isso é perigoso. E o que, que se recomenda? Porque à medida que você vai usando a pimenta, você vai perdendo a sensibilidade a ela. Então a tendência é que cada vez você coma mais, sem se dar conta, até que uma outra pessoa prove o seu prato e saia correndo como se estivesse pegando fogo na boca. E toda a especiaria, e principalmente a pimenta, que tem um poder medicinal maravilhoso, inclusive de clarear a mente, assim, para esse momento é importante, mas ela deve ser colocada na hora que você vai fazer o alimento. Quando você coloca a gordura, o óleo de cozinha, o óleo de coco, o girassol, o que você usa, e refoga a pimenta, ou junto com os legumes, ou com a carne, ou com o arroz, porque aí o princípio ativo e ela potencializa o sabor quando você coloca ela no óleo. Se você coloca ela em cima do alimento já pronto, o princípio ativo dela é menor e o poder de irritabilidade no estômago é maior.
Certo. Paulo, tem várias outras considerações. Muita gente aqui te felicitando, agradecendo a tua presença, de mandar um alô para Marta Angeletti, né? Ela diz o seguinte: Martinha Angeletti do bairro Madureira. Bom dia, Beverly. Saudação a vocês, né? Por favor, gostaria de saber se o gengibre pode aumentar a pressão arterial. Tem que ter cuidado com o uso do gengibre, Paulinho.
Saiu há um tempo atrás na internet esse tema, e é importante porque todo mundo pergunta, então que a gente esclareça. Na realidade, o gengibre, ele é quente e ele melhora a circulação. Então, na realidade, o uso do gengibre vai fazer com que normalize a pressão e não que suba a pressão. É como tem algumas pessoas que dizem, poxa, quem tem pressão alta não pode fazer sauna porque é calor, não, você vai perder líquidos no corpo. O gengibre também, ele aumenta a temperatura interna e isso faz com que os nossos canais se limpem. Então você perde pela transpiração aquilo que não está saindo pela urina, aumentando a condição de o estômago ter a qualidade para receber o alimento, isso faz com que normalize a pressão. Então a resposta é não. O gengibre não aumenta a pressão. O
Claro.
gengibre ajuda a regularizar.
Paulo, eu vou precisar encerrar aqui. Então, em um minuto, a última pergunta. Helenice Rec, pela live, quer saber se gestante pode tomar chá de noz-moscada.
Não se recomenda nos primeiros 3 meses. Todas as especiarias que são picantes, elas devem ser somente com prescrição de um profissional. Por segurança, eu não recomendo.
Tá certo. Paulo, quero agradecer assim imensamente a tua presença. Fica convidado aqui para voltar em outros momentos. Assim, desejar uma energia boa também de cura, de saúde, de imunidade.
A todos nós, quanto mais feliz a gente tiver, mais chato o vírus vai nos achar, porque não vai conseguir fazer grande coisa lá. Então, alto astral, bons alimentos e alegria no coração.